Senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal, Ina Onivets, começava por lhe perguntar, a Ucrânia recebeu oficialmente o estatuto de país candidato à União Europeia. Pergunto-lhe, senhora embaixadora, como é que recebe esta notícia, se é de alguma forma um motivo de felicidade?
Ontem o Conselho Europeu aprovou a decisão histórica sobre a concessão à Ucrânia o estatuto de candidato à adesão à União Europeia. Na minha opinião, esta decisão da União Europeia tem um significado simbólico, pois leva a Ucrânia a um caminho direto para a adesão à União Europeia. Quanto tempo esse caminho levará depende das duas partes, a União Europeia e a Ucrânia, mas principalmente da Ucrânia. Nomeadamente, a capacidade, da Ucrânia de cumprir todas as condições da União Europeia para a transformação da legislação ucraniana e a sua adaptação à legislação europeia, bem como à implementação de reformas judiciais. Assim, nós, ucranianos, estamos muito satisfeitos com esta decisão.
E a perguntar-lhe precisamente por isso. Esta é uma decisão histórica, a própria senhora embaixadora o disse. Certamente fala também com pessoas na Ucrânia. Como é que a população no país está a reagir a esta notícia?
Posso dizer que a população ucraniana ficou muito satisfeita e feliz com esta decisão. Agora, depois desta decisão, não paramos, mas, pelo contrário, vamos trabalhar ainda mais para obter uma decisão positiva sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia o mais rapidamente possível.
Esta é uma decisão, esta decisão de ser atribuída à Ucrânia esse estatuto de país candidato, é uma decisão sobretudo formal, as negociações ainda vão agora começar, será certamente um processo longo. Acredita que, já falou, já disse que esta é uma decisão simbólica,
Sim.
acredita que esta decisão é sobretudo uma formalidade ou vai de alguma forma aqui ter também efeitos práticos, por exemplo, efeitos no próprio rumo da guerra?
Sim, claro que esta decisão significa o princípio, o começo das negociações para entrar no futuro à Ucrânia, à União Europeia. Posso dizer que nesta situação Portugal apoia muito. Agradecemos Portugal pela decisão histórica da União Europeia e o apoio das inspirações europeias da Ucrânia. O senhor doutor primeiro-ministro de Portugal, António Costa, no seu Twitter escreveu que Portugal continuará a cooperar com a Ucrânia e a dar apoio técnico à candidatura. E estamos sinceramente gratos à liderança portuguesa pela sua vontade de ajudar no avanço da Ucrânia no seu caminho para a adesão da Ucrânia à União Europeia.
Mas
E,
António Costa disse aqui também que é preciso também não ter falsas expectativas, falsas esperanças. Como é que olha para este alerta também deixado pelo primeiro-ministro português?
Percebemos muito bem que precisamos fazer o nosso trabalho de casa, como dizem os europeus. Precisamos de realizar as reformas e também este processo das negociações entre a União Europeia e da Ucrânia é bastante longo. Mas na situação da guerra com a Rússia, claro que a Ucrânia vai intensificar todos os processos para transformar o nosso país e no futuro também fazer mais curto o período da adesão à União Europeia. Percebemos também que a União Europeia precisa realizar o processo da transformação das estruturas europeias para convidar os países candidatos, como a Ucrânia, Moldova e outros países que vão estar no futuro novos membros da União Europeia.
E no caso dos países dos Balcãs Ocidentais, compreende, Sr. Embaixador, que estes países estão há vários anos à espera de beneficiarem do estatuto de país candidato? Compreende também, de alguma forma, aqui as reservas desses países, agora olhando para este facto de que a Ucrânia, também a Moldávia, como dizia, terem recebido esse estatuto de países candidatos à União Europeia?
Posso dizer que estes países também têm aspirações europeias e, na minha opinião, este processo depende da situação das negociações com cada país, porque cada país tem um nível diferente da reformação do país para integrar a União Europeia. E posso dizer sobre a Ucrânia que o povo ucraniano está motivado para realizar todos os processos para corresponder às condições da adesão à União Europeia.
Uhum. Senhora Embaixadora, gostava aqui de também fazer-me outras perguntas relacionadas com a questão da guerra. A Embaixada e a Senhora Embaixadora têm dados atualizados de quantos ucranianos é que estão atualmente em Portugal depois de terem fugido da guerra nestes últimos 4 meses? E também se têm casos e se têm de alguma forma dados sobre o número de casos de ucranianos que vieram para Portugal, mas que, por exemplo, entretanto quiseram regressar à Ucrânia ou ir para outros países?
Temos uma informação sobre o número dos ucranianos refugiados. Sabemos que chegaram para Portugal mais de 43 mil ucranianos e estão muito bem integrados em Portugal. Isso como o exemplo, a Câmara Municipal de Cascais criou todas as condições para os migrantes, para os refugiados ucranianos e também outras câmaras municipais realizam todas as condições necessárias para acolhimento os refugiados ucranianos. E sabemos também sobre alguns casos do regresso dos ucranianos para a sua pátria. E também eu perguntei aos ucranianos que gostariam de voltar para a Ucrânia. Eles explicaram que eles precisam de ir para a Ucrânia porque eles têm as casas destruídas e querem restaurar as suas casas. E também eles têm, por exemplo, as mulheres ucranianas que chegaram para Portugal como refugiados, mas têm os maridos, os filhos na Ucrânia e querem estar juntamente com eles em casa.
Uhum. Senhora Embaixadora, também só mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar aqui sobre um caso polémico de há cerca de 2 meses, no caso dos refugiados ucranianos que terão sido interrogados na Câmara de Setúbal por uma associação pró-russa. Perguntava-lhe em que ponto é que ficou este caso? Tem mais alguma novidade? Se sabe de mais algum avanço? Sabemos que este caso estará a ser investigado pelas autoridades. A que nível é que está este caso deste grupo de ucranianos que terá sido recebido por cidadãos com ligações ao Kremlin?
Estamos à espera os resultados da investigação conduzida pela autoridade portuguesa e então ainda não temos a novidade, mas claro que precisamos os resultados.
E o governo também já veio dizer, entretanto, esta semana que fez tudo o que lhe competia neste caso. Perguntava também se o governo tem estado em contacto com a embaixada, com a senhora embaixadora neste caso, ou se as coisas estão de alguma forma um bocadinho em pausa à espera desses resultados da investigação. Tem estado em contacto com o governo português?
Não temos pausa, continuamos a nossa cooperação e também com o Alto Comissariado para as Migrações. Por isso, esperamos um resultado no próximo futuro.
Mas acredita que vão ser, de alguma forma, atribuídas responsabilidades neste caso, ou pelo menos perceber o que é que de facto aconteceu?
Não posso comentar mais, estamos à espera dos resultados.
Muito bem. Só mesmo para terminar, senhora embaixadora, hoje faz precisamente 4 meses desde o início da guerra, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Perguntava-lhe, como embaixadora em Portugal, mas também, sobretudo, como ucraniana, como é que se sente passados estes 4 meses de guerra, de ver o seu país em guerra? Qual é que é o sentimento nesta altura? Qual é o balanço que faz?
Para nós, para mim, como ucraniana e também para todo o nosso povo, esta invasão russa da Ucrânia significa que o regime autoritário de Putin quer restaurar a União Soviética, o Império Russo. E envolver neste processo também o povo ucraniano. Mas não conseguiu realizar este projeto, não conseguiu ocupar o território ucraniano e exterminar o povo ucraniano. Mas posso dizer que eu estou otimista. O povo ucraniano vai vencer nesta guerra, juntamente com todo o mundo democrático.